Bom dia a todos, antes de mais, bem-vindos a esta primeira sessão técnica, a seguir à keynote, deste Data Center Airlift. Nós aqui vamos falar, como o próprio título indica, vamos falar de System Center e Intune, mais concretamente da relação que eles têm. O meu nome é Luís Silva, já agora deixo-vos desde já a minha informação de contacto, portanto, vai haver tempo para algumas perguntas e respostas durante a sessão, mas se à posteriori tiverem alguma questão, podem utilizar esta forma de contacto. Ok, o que é que vamos falar ao longo desta hora? Vamos abordar essencialmente novas funcionalidades, portanto, existe neste momento uma nova release do System Center Configuration Manager, foi lançada há relativamente pouco tempo, já está em General Availability. É uma release que vem, de certa forma, acompanhar o sinal dos tempos, portanto, a nova forma de não só de gerirmos a nossa infraestrutura, mas também quando olhamos para o sistema operativo, hoje em dia com o Windows 10, a própria forma de servicing desse mesmo sistema operativo está a mudar e a Microsoft está a transformar a forma como nos dá esse mesmo sistema operativo. E isso vai ser refletido também na plataforma de management. O Configuration Manager continua a ser a plataforma de gestão do nosso parque e, portanto, vamos abordar essencialmente novas funcionalidades que foram introduzidas agora na última release. Vamos abordar também, vamos nos focar até certo ponto em algumas das funcionalidades que contribuem para a gestão do Windows 10, porque é a grande diferença que nós temos efetivamente com a nova release do Configuration Manager, é o suporte nativo para o Windows 10 e todas as formas diferentes de suportar e gerir esse mesmo SEO. Depois vamos falar sobre as opções de arquitetura que eu tenho à minha disposição quando introduzo o Intune, okay? A plataforma de Intune. Essa tem sido uma necessidade face também à evolução das formas de apoiarmos os nossos utilizadores e no fundo, a expressão que hoje existe e a necessidade de mantermos essa gestão. Portanto, vamos falar sobre a arquitetura híbrida, portanto, como é que eu monto as duas soluções para funcionarem em conjunto. E vamos terminar com algumas novas funcionalidades do Intune. Eu aqui também não quero ir a um nível de detalhe demasiado grande, porque vocês depois, no final do dia, vão ter uma sessão com o Miguel Caldas, onde ele vai falar também da plataforma de gestão de clientes e devices, e, portanto, poderá aprofundar um pouco mais. Portanto, nós aqui vamos nos focar essencialmente sobre o Configuration Manager. Ok? Parece-vos bem? Sim? Ok. Bom, vamos então, sem mais demoras, começar a avaliar então o que é que existe de novo no Configuration Manager. Configuration Manager tem sido uma plataforma sob constante evolução. Portanto, apesar da última major release ter sido em 2012, não é? Portanto, que dá o nome à própria build, a Microsoft tem continuado a desenvolver e a introduzir novas funcionalidades e novas formas de suporte, porque esta é de facto uma plataforma muito, muito importante dentro da estratégia de gestão do data center e de gestão da infraestrutura no geral, para além daquilo que é o data center. Isso tem-se visto ao longo do tempo. Quem é que aqui utilizou o Configuration Manager na sua versão 2007? Levantem, por favor, um. Ok, nos 2007 temos alguns. Mantenham o braço no ar. 2003. 2003. Quem é que... Ok, 2003. 2.0. E todos os service packs e todos os updates. Ok. 1.0, 1.2. Alguém? Ok, isso também já era pedir um bocadinho demais. Mas, portanto, vocês essencialmente percebem melhor do que ninguém aquilo que eu tenho, que eu estava a falar de uma evolução contínua da plataforma. Ainda hoje isso se nota, portanto, algumas novas funcionalidades que trouxeram, quer o Service Pack 2, quer o Service Pack 1 da Release 2 do Config Manager 2012. Portanto, esta é uma plataforma que ainda está a ser trabalhada e ainda é uma plataforma que nos vai apoiar nas nossas necessidades de gestão. Algumas das últimas novidades envolvem, por exemplo, uma melhoria nos processos, alguns destes processos que já existiam, por exemplo, o aprovisionamento do APPV, das aplicações virtuais. Okay? Eu não sei quem é que aqui utiliza a virtualização de aplicações com o APPV. Okay? Alguns. Portanto, eu não sei qual é que é a vossa experiência de utilização, mas o comum é o utilizador chega à sua máquina, tem distribuído uma aplicação virtualizada, não é? Tenta utilizar e vai beber um café e entretanto depois a aplicação chegava. Essa era a experiência que nós tínhamos quando a introdução desta tecnologia. Isso melhorou, isso veio, veio ter, portanto, a Microsoft desenvolveu isso e hoje em dia a experiência é completamente diferente. Novidades em termos de escalabilidade também, ao nível do próprio arranjo da hierarquia, os próprios componentes foram melhorados em termos de performance, nomeadamente ao nível dos distribution points. Com 2012 começámos a levar muito a sério a integração do Intune e isso vai se refletir também nesta nova release. No entanto, esta integração já era uma realidade no 2012. Okay. Outras melhorias, não necessariamente ao nível de funcionalidades por si só, mas melhorias também das funcionalidades existentes. Uma das mais importantes hoje em dia tem a ver também com a compatibilidade do Windows 10, ou seja, nós quando dizemos hoje em dia que a nova release é aquela que tem um suporte nativo sobre todas as funcionalidades do Windows 10, isso é verdade, mas vocês ainda conseguem fazer algum tipo de gestão e algum tipo de acompanhamento com o Windows 10, ainda com a plataforma 2012. Eu depois já vos vou mostrar algumas das diferenças e algumas das limitações que vocês vão depois encontrar no futuro. Houve aqui algumas inovações interessantes. Eu posso vos mostrar já agora só a título de curiosidade. Uma melhoria. Eu já estou a utilizar a última versão, no entanto, obviamente que isto já foi desenvolvido sobre a versão, a release 2012 e, portanto, acompanha também esta nova versão. Mas, quer dizer, por vezes estas melhorias envolvem pormenores que, na minha opinião, são deliciosos, como este, por exemplo. Quem é que não conhece ou ouviu falar? Essencialmente ouviu falar de algo como isto. Portanto, eu tenho aqui uma distribuição de um sistema operativo, tenho aqui a imagem do meu sistema operativo desktop, não é? Portanto, tenho aqui o Windows 10 já, e vou criar, e criei, na verdade, uma task sequence para fazer a distribuição deste sistema operativo para o meu parque, não é? Crio aqui uma task sequence, instalo o Windows 10 Pro, ok? E o que é que eu faço com a task sequence? Faço o deploy. Ok? Tem aqui nada de extraordinário. Ok? Deploy. E, portanto, crio o objeto deploy para a collection onde eu vou querer aplicar, não é? E se, entretanto, a minha máquina responder, eu eventualmente vou-vos conseguir mostrar isto ainda antes da sessão acabar. Imagino eu. Ok. Portanto, tenho aqui a minha task sequence, instalo Windows 10 Pro e vou fazer o target da collection. Logo aqui nós vemos que, ok, isto é um deployment de alto risco. Cuidado, ok? Portanto, o que o sistema vai fazer logo à partida é logo limitar as collections onde eu posso fazer a distribuição desta task sequence. Sim, senhor, vamos dizer ok. Mesmo assim, eu vou insistir. Okay? E vou insistir e vou mandar para esta collection. Estas são todas as minhas máquinas no site de Lisboa. Servidores, desktops, domain controllers, tudo. Portanto, está tudo no site de Lisboa, eu vou dizer ok. Ok. E... Ok. Vamos aqui ter alguma falta de colaboração. E quando eu digo que este vai ser um deployment required, ok? Eu vou clicar em Next. E, portanto, todas aquelas máquinas têm mesmo que fazer aquele deployment. E ele logo aqui diz-me, não, atenção, isto é um deployment de alto risco. Estamos a fazer um deploy para uma collection que tem máquinas que são, por exemplo, site systems, o próprio configuration manager, são domain controllers, são servidores. A sério que queres fazer um deployment do Windows 10 para cima destas máquinas? E, portanto, estes pormenores, que é basicamente trazer inteligência para o configuration manager, quando ao administrador tem alguns momentos, alguma falta momentânea da mesma, não é? Portanto, e assim acabamos por blindar, de certa forma, a nossa infraestrutura. Caso contrário, não é? Um deploy de um sistema operativo desktop para a Collection All Systems. Quem é que não ouviu já falar disto, não é? Portanto, são este tipo de pormenores que nós conseguimos encontrar. Ele, obviamente, não me vai deixar fazer o deployment para esta collection, mas são alguns destes pormenores que nós vamos ter à nossa disposição quando temos a nossa, as últimas releases implementadas. Ok? Bom, isto era 2012 R2, portanto, o 2012 R2 SP1, 2012 R2 SP2. Em novembro foi lançada, foi tornada pública e generally available a nova versão do Config Manager. Logo aqui nós vamos ter algumas diferenças. Para já, ela não se vai chamar Config Manager 2016, okay? Vai se chamar Microsoft System Center Configuration Manager. Ponto. Da mesma forma como o Windows 10 é o último Windows que vai ter designação, portanto, o que a Microsoft trouxe essa estratégia para outros produtos. Vamos ter atualizações, ok? As atualizações e a forma de trazer essas atualizações também vão ser relativamente diferentes. Ou seja, em vez de termos um ciclo onde vamos ter service packs, que são lançados anualmente, ou dois service packs por ano, ou seja, cujo período de release é bastante, bastante extenso, nós aqui vamos ter atualizações mais frequentes, ok? Que vão manter o nosso sistema a acompanhar aquilo que é desenvolvido depois noutras plataformas. Como aqui nesta sessão falamos também sobre o Intune, isso vai ser também uma realidade. Portanto, o Intune também vai ter releases periódicas que vão acompanhar, de certa forma, as funcionalidades de um e de outro. Desta forma, vamos ter uma plataforma que vai estar constantemente a suportar aquilo que acontece, no fundo, nos objetos de gestão que é suposto esta plataforma a acompanhar, nomeadamente nas releases que vêm e que são lançadas do Windows 10, que vão ser releases tipicamente mensais, okay? O Config Manager vai garantidamente conseguir acompanhar essas novas funcionalidades e dar suporte a essas funcionalidades. Portanto, esta vai continuar a ser a ferramenta de facto para vocês fazerem a gestão do SEO. Portanto, coisas importantes e em termos de novidades, o que é que salta mais à vista? A ligação com o Windows 10, okay? Claramente é uma das grandes áreas de trabalho onde a Microsoft investiu mais no desenvolvimento de funcionalidades para esta plataforma. Novas formas de fazer updates ao próprio sistema operativo. Isto vai ser uma necessidade, nós já vamos falar um bocadinho sobre o que é que isto quer dizer, mas a distribuição dos updates vai ser algo mais sensível e algo que vamos ter que fazer mais vezes, e portanto o processo também tem que ser melhorado e tem que ser tão transparente quanto possível. Vamos ter um novo modo de trabalhar as próprias versões do sistema operativo, que é o modo servicing, vamos falar dele também a seguir. A ideia é que esta também seja uma plataforma que vocês consigam atualizar de uma forma também totalmente transparente. Okay? Isto vem de encontrar aquilo que eu estava a falar ainda há pouco, quer dizer, as releases vão ser mais frequentes. Okay? Portanto, o processo de atualização e de passagem de uma release para outra também não pode ser como aquilo que fazíamos até agora, não é? Que era upgrade, sim, é possível, mas eu normalmente fazia uma vez, a experiência era tão má que não voltava a fazer isso, e fazia sempre migrações, não é? Portanto, diziam-me sempre, ok, os upgrades, sim senhor, faz, e eu, ok, não, eu vou fazer uma migração porque já me queimei com os upgrades. Esse processo teve necessariamente que ser alterado, porque com o ciclo de releases que vamos ter, fazer migrações por cada uma das releases torna-se absolutamente impraticável. Portanto, a própria atualização da plataforma tem que corresponder aos últimos lançamentos e às últimas atualizações. Ok? Bom, áreas ou pilares de intervenção que a Microsoft utilizou neste desenvolvimento. Compatibilidade total com o Windows 10. Este foi um dos principais pontos de esforço e um dos principais investimentos. Foi efetivamente termos esta plataforma totalmente preparada para o Windows 10, para as funcionalidades que o Windows 10 traz à organização, mas também adaptada à forma como eu passo a gerir o Windows 10. Isso vai envolver um suporte melhorado para o in-place upgrade, ok? Que também era uma coisa que eu tipicamente não queria fazer. Normalmente, quando eu tinha que reinstalar o sistema operativo, o que é que eu faço? Wipe and load, portanto, limpo, faço uma reinstalação e, a partir daí, aplico todas as novas settings, as aplicações, etc, etc. O upgrade aqui vai ser uma necessidade. Lá está, porque eu não quero fazer um wipe and load mensalmente. E isto, assumindo que eu me quero manter sempre na última release. A opção de não fazer também é válida. Aqui vamos ter alguma pressão adicional. E eu já vou falar também sobre isso. Outras novidades envolvem, por exemplo, uma arquitetura híbrida com o Intune. Okay? Isto vai nos permitir uma coisa muito interessante, que é fazer a gestão dos meus devices através de MDM, ou Mobile Device Management. Ou seja, basicamente é eu conseguir, através do Configuration Manager, também fazer a gestão de dispositivos, como o Intune fazia, okay? Através de um processo de enrollment, mas sem a instalação de um cliente, sem a instalação de um agente. Okay? Não necessariamente para as máquinas que estão na on-premises, mas as máquinas que circulam por todo o lado, não é? Aí vai ser mais importante e mais, portanto, vai ser mais necessário. A atualização vai ser constantemente monitorizada. Este é uma das novidades que temos aqui, porque assim, hoje em dia no Windows vamos ter um ciclo de updates, como já vos falei, muito mais frequente. Ora, esses updates podem ser geridos pelo SUS, por exemplo. Okay, mas o que estamos a falar é de um update bastante mais profundo no próprio sistema operativo. Okay? E vai envolver um conjunto de tarefas que a própria rotina de update vai ter necessidade de fazer. Eu, se fizer essa distribuição através do canal normal, que é através do WSUS, por exemplo, do Software Update Services ou do Windows Update, eu vou perder todo o detalhe do passo a passo dessa mesma atualização. Se eu fizer isto com uma task sequence, eu consigo monitorizar cada uma das tarefas e cada um dos passos intermédios e tenho sempre um reporting bastante preciso sobre o que é que aconteceu durante esse processo. A última novidade destas que eu escolhi realçar, esta é particularmente interessante, pelo menos para mim. Ainda não consegui fazer isto para esta sessão. Numa próxima sessão já trago todas as minhas máquinas. Em vez de estarem no meu data center, vão estar no Azure. Porque neste momento é totalmente suportado pela Microsoft. Nós temos a infraestrutura do Config Manager a correr em Azure VMs. Okay? Quer para a gestão on-premises, quer para uma gestão híbrida, quer para a gestão das máquinas no próprio Azure. Okay? Eu depois posso desenvolver a minha arquitetura e o meu cenário de acordo com as minhas necessidades, mas ele vai-me permitir alguma flexibilidade nesse desenvolvimento. E depois temos aqui muito mais. Estes slides eu acho que vão estar disponíveis para vocês após a sessão. Portanto, se vocês quiserem um resumo daquilo que foi introduzido até à última versão do Config Manager, de certa forma tem isto. Estas funcionalidades estão mais ou menos ordenadas de acordo com a altura em que elas foram surgindo nas Technical Previews, ok? Não que isto seja relevante, ou assim tão relevante, porque hoje em dia na versão final vocês já vão ter aqui estas funcionalidades. Destaque aqui, por exemplo, Mobile Application Management, trazer aquilo que vocês já faziam no Intune, se vocês já tiverem uma subscrição do Intune, trazê-lo para o próprio Configuration Manager. Destaco esta, por exemplo, Windows PE Peer Cache. Okay? E o que é isto? Isto é basicamente quando eu lanço uma task sequence, okay, de deployment de um sistema operativo, okay? Eu tenho que carregar todas as dependências de software que são envolvidas nessa task sequence, a imagem, os drivers, as aplicações, etc, etc. Isto neste momento permite-me que um cliente num determinado site consiga guardar em cache todas essas dependências da task sequence e a partir daí todos os restantes clientes nesse mesmo site podem ir buscar a cache dessa mesma máquina. Isto funciona de uma forma relativamente semelhante ao branch cache, mas de uma forma um pouco mais simplificada, inclusive. Esta funcionalidade, na verdade, é muito importante. Eu coloquei aqui, é mais uma, mas é uma que pode mudar um pouco a forma como eu tenho a minha infraestrutura também distribuída. Porque a verdade é que com o PE Peer Cache, o número de distribution points que eu vou precisar ter na minha infraestrutura vai descer dramaticamente, principalmente quando a minha infraestrutura é efetivamente distribuída geograficamente, ou seja, quando eu tenho várias localizações, às vezes com 3, 4, 5 máquinas, onde eu preciso de fazer uma instalação, mas não tenho necessariamente condições para lá colocar um distribution point. Neste momento isso deixa de ser necessário e é suportado para as task sequences também e para todos os componentes dessa mesma task sequence, ok? Já falámos sobre esta, vamos voltar a falar um bocadinho mais à frente, On-Premises Mobile Device Management, portanto isto é uma nova forma de fazer a gestão dos meus devices, quer sejam dispositivos mobile, quer sejam mesmo máquinas Windows 10, por exemplo, onde eu consigo fazer uma gestão muito semelhante à que fazia com o Intune, ou seja, sem necessariamente ter o Config Manager, o client instalado. Outras funcionalidades, suporte para o SQL Always On, para alta disponibilidade ao nível da vossa base de dados, um conjunto novo de compliance settings aplicadas ao Windows 10, portanto se eu estou a gerir o Windows 10 eu devo ter já pré-definidas as configurações que quero eventualmente trabalhar, ok? E aqui uma das também muito importantes é esta, o Windows 10 Servicing. E, portanto, o Windows 10 Servicing vai ser uma nova forma de gerirmos o ciclo de updates ao Windows 10. Vamos falar dele já de seguida. Okay? Bom, vamos então analisar algumas destas funcionalidades, um bocadinho mais em pormenores. Okay, antes de mais, dizer que o ciclo de atualizações do Windows 10 vai mudar. E a própria estratégia, a Microsoft vai introduzir aqui uma nova estratégia. E essa estratégia é definida com esta terminologia, ou seja, nós vamos ter releases do Windows 10 que são designadas como Current Branch e vamos ter as Long Term Servicing Branch. E o que é que isto quer dizer? As Long Term são essencialmente aquilo que vocês tinham antes, com o Windows 8, o 8.1, com o Windows 7, ou seja, é aquele conjunto de funcionalidades que existe naquele preciso momento e que será atualizado depois, mais tarde, com uma nova release. Até lá, mantém-se basicamente estático. O Current Branch são então os updates que vão sendo lançados periodicamente, okay? E com um intervalo muito curto, tipicamente de um mês. Okay? Eles hoje em dia estão a ser lançados com um intervalo de aproximadamente um mês e são designados, inclusive, pela data, no formato ano, mês. Ok, portanto, hoje, se olharmos para o Config Manager, por exemplo, só para vos dar um exemplo, a versão que eu estou a utilizar neste momento é a 16.11. Desculpem, é a 15.11, ok? 2015, release de novembro. O Windows vai ter precisamente esse tipo de nomenclatura. E o que é que isto significa? Significa que o Current Branch vai ter depois updates, no fundo, regulares, que vão estar, que vão introduzir essas novas funcionalidades. A política de suporte para este tipo de deployment também muda, porque uma versão do Current Branch vai ser suportada durante 12 meses, e apenas 12 meses. Portanto, vocês vão ter suporte para aquela release durante 12 meses. Ou seja, isto significa que vocês podem, efetivamente, não estar constantemente a atualizar, mas o período vai ser curto. Okay? O long-term servicing, aí se quiserem utilizá-lo durante 10 anos, à partida podem utilizá-lo durante 10 anos. Ela não muda, digamos assim. O current branch, não. O current branch, portanto, vamos ter releases periódicas e, portanto, o ciclo de vida de uma release também será tipicamente mais curto. Ora, o que é que isto significa para as versões do Configuration Manager que nós temos? Portanto, a versão atual, ok, quer, mas tem aquele previso, hoje em dia este slide já é um bocadinho antigo, porque já chegámos a GA, esta versão compromete-se a suportar todo o conjunto de funcionalidades, todo o feature set atual e o que vier no futuro. E vai acompanhar essas releases à medida que elas vão sendo lançadas. No caso do 2012 SP2 e do 2012 R2 SP1, o suporte é para as funcionalidades existentes. Na build, que foi lançada em julho, ok? Entretanto, em novembro, também foi lançada uma nova build. Essa também vai ser suportada, ok? A próxima, à partida, não será. Okay? Ou seja, se vocês quiserem manter o feature set que têm neste momento e não atualizar a vossa build, podem continuar a utilizar o 2012 Config Manager. A partir do momento em que entram no conceito Current Branch e vão atualizando, portanto, a nova build já entrará nesse mesmo conceito, vocês aí terão que fazer a atualização para o Config Manager 2016, para o Config Manager, para terem a nova versão, para terem esse suporte. Bom, se por acaso utilizarem o Config Manager 2007, basicamente é isso, é boa sorte. É essencialmente isso, a reação está mais ou menos adequada. Não, na verdade vocês vão ter algum suporte para o Windows 10, okay? Nomeadamente no aprovisionamento, na parte de inventário, etc, etc. Mas, por exemplo, o OSD já não vão ter esse suporte. O Operating System Deployment já é uma funcionalidade que já está fora do scope. Até porque com o Config Manager utilizávamos o Windows PE, hoje em dia utilizamos o Recovery Environment, que é muito mais leve. Portanto, estar a adaptar o 2007 para funcionar com isso não seria muito realista. Estar a adaptar o Windows 10 para poder utilizar o Windows PE ainda seria menos realista. Portanto, basicamente será isso. Se ainda estiverem a utilizar o Config Manager 2007, a ideia é preparem um upgrade. Portanto, não já a seguir, mas eventualmente, mas no curto, médio prazo, poderão ter que pensar nisso. O Intune Monthly Services Updates, e a ideia é nós conseguirmos ir acompanhando o desenvolvimento, quer do Configuration Manager, quer do Intune, adaptado àquilo que temos no Windows 10. Bom, em termos de deploy do próprio sistema operativo, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter o que já existia, todos os cenários que já existiam continuam a ser suportados. Portanto, uma instalação em bare metal, um wipe and load, um refresh, um replace. Portanto, já agora o wipe and load e o formato volta a instalar com o mesmo user. Portanto, tenho que fazer o backup das configurações e das aplicações e depois repor. Um replace trata-se de uma substituição de máquina, faço backup numa, faço o restore na outra. Portanto, isto só para dar uma ideia de quais são estes mesmos cenários. Tudo isto continua a ser suportado, okay? Até porque, em alguns pontos, vocês têm que começar não vão começar com uma máquina já existente, vão ter uma nova máquina e, portanto, o bare metal, nomeadamente, vai ser uma opção necessária. Outros cenários e outras metodologias envolvem, por exemplo, o upgrade, okay? E o upgrade aqui é mesmo um upgrade in place. E o próprio Config Manager foi desenvolvido para lidar com esse mesmo upgrade em place de uma forma tão eficiente quanto possível. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Portanto, a ideia é fazer o upgrade do Windows 7 para o Windows, para o Windows 10, do Windows 8 para o Windows, 10, portanto, mantendo toda a configuração. Temos também o Provisioning. O Provisioning vai-nos permitir fazer o preload, ou o pre-enrollment, digamos assim, de uma nova máquina. E a ideia é, através desse mesmo enrollment, nós conseguimos iniciar logo a gestão do nosso sistema. Pensem no cenário de BIOD, eventualmente, okay? Em que o utilizador, um dos nossos colaboradores, vai, compra um telefone, compra um equipamento Windows 10, okay? E quer trazê-lo para a gestão da organização, ou seja, quer aceder aos recursos da própria organização. Nós, neste momento, temos a possibilidade de preparar um enrollment bastante simplificado, digamos assim, o processo de enrollment foi bastante simplificado, e, portanto, a ideia é que assim que ele fizer o enrollment desse mesmo dispositivo, portanto, todo o aprovisionamento passa a ser feito, então, pelo Config Manager. E temos depois a parte de servicing. E servicing, basicamente, é incluirmos isto o conceito, transformarmos um conceito de Windows as a Service. Okay? E isso vem com a designação do Current Branch e com as atualizações frequentes. E a ideia é mantermos o ciclo de vida e fazermos o controle do ciclo de vida dessas mesmas atualizações. Portanto, irmos fazendo o upgrade build to build. Sabemos que esses upgrades vão ser suportados durante um período de 12 meses. A minha ideia é ter uma ferramenta que me permita controlar isso mesmo. Quem é que está numa versão, quem é que está noutra, quanto tempo é que falta para expirar esse mesmo suporte, o que é que eu posso fazer. Portanto, tudo isso faz parte aqui da nossa opção de servicing. Bom, falando então sobre algumas destas funcionalidades um bocadinho mais em pormenor. In-place upgrade. Eu sei, provavelmente para a esmagadora maioria de vós, falar de in-place upgrade é sempre uma coisa que gera um bocado de urticária, não é? Não sei se a vossa experiência é a mesma que a minha ou não, mas eu falar de um in-place upgrade começo logo a sentir uma série de comissões, porque efetivamente quando eu quero fazer uma migração, quando eu quero fazer um upgrade do sistema operativo, limpa, coloca de novo e não há chatices de histórico naquela máquina que me dificulta esse mesmo processo. Isso hoje em dia vai ser mais difícil, lá está, com o ciclo de release vai ser bastante mais difícil. Portanto, a ideia é termos um procedimento que também nos permita, de uma forma tão transparente quanto possível e tão eficiente quanto possível, nós conseguimos fazer esse mesmo upgrade. Portanto, a ideia é que temos uma ferramenta sólida para preservar o estado do utilizador. Okay? O próprio, aqui, atenção, estamos a falar não apenas de funcionalidades que existem no próprio Config Manager, mas também no próprio procedimento da upgrade do próprio Windows. Quer dizer, essa parte também foi trabalhada a esse nível. O que vamos fazer é ter o Configuration Manager a beneficiar dessa nova forma de fazer os upgrades. Nomeadamente, esses upgrades vão ser muito mais pequenos, portanto, o volume de informação que eu tenho que passar para o meu device vai ser muito, muito mais pequeno. Acabam por ser upgrades diferenciais, digamos assim, que vão montar uns em cima dos outros. A ideia é ir adicionando funcionalidades. Okay? E não ter necessariamente que depender de outros pacotes de software, nomeadamente o ADK. O ADK, para quem trabalha com Operating System Deployment no Configuration Manager, é sempre aquela dor de cabeça, com as versões, etc. Portanto, a ideia é manter isso tão estável quanto possível e não ter outras dependências que me envolvam ter que trabalhar sobre a infraestrutura e ter que ajustar a infraestrutura. Okay? Este vai ser um mecanismo preferencial, sendo que os outros cenários continuam a ser válidos. Okay? A utilização desses outros cenários é que eu vou minimizar, okay? E só em determinadas circunstâncias é que eu vou querer utilizar. Por exemplo, um refresh de uma máquina eu vou utilizar, por exemplo, quando há mudanças significativas ao nível da própria máquina, quando eu tenho alterações em termos do próprio user. alterações profundas mesmo no parque aplicacional, provavelmente nessa altura é preferível limpar e começar de novo, portanto, introduzir uma nova instalação. Se tiverem alterações também a nível técnico que sejam profundas, basicamente passado de uma arquitetura de 32 bits para 64 bits, eu diria que é bastante profunda, não é? Nesse caso, o refresh será a única opção que vão ter, ok? Outras opções, podem ter outras necessidades, ok? Nomeadamente a encriptação, alguma política corporativa que leva a mudar a forma como vocês estavam a utilizar, como os vossos utilizadores estavam a utilizar essa mesma máquina. Como é que isto vai funcionar? Portanto, essencialmente o que o Windows vai fazer é, portanto, estamos a correr em Windows 7 ou 8.1, portanto, vamos validar o sistema, ok? Vamos fazer um inventário das aplicações que existem naquele sistema, vamos fazer um inventário dos drivers, portanto, vamos basicamente passar um scan nesse mesmo sistema para garantir que conseguimos preservar e repor depois tudo aquilo que existe. Nesta primeira fase vamos preparar o Windows Recovery Environment, que vai ser a imagem de boot que eu vou lançar e portanto, que inicia o próximo passo. O NRE é uma forma bastante mais eficiente comparativamente com o Windows PE de termos um boot com um sistema operativo com um ambiente 32 ou 64 bits, não é? Portanto, a ideia é fazer um backup do próprio sistema operativo, instalar um novo, okay? Injetar os drivers, alguma migração que seja necessária que eu depois possa fazer também ao nível da task sequence, okay? E a primeira vez que faço o boot, okay? Basicamente ele vai configurar a máquina, vai especializar e vai fazer a instalação dos drivers, das aplicações, portanto vai repor de certa forma aquilo que tinha feito anteriormente. Na segunda fase, finalizamos o upgrade, verificamos se a máquina está atualizada e podemos, inclusive, lançar um out-of-the-box experience para o utilizador receber as boas-vindas ao novo sistema operativo. Okay? Do ponto de vista do Config Manager, como é que eu posso fazer isto? O processo é efetivamente simplificado, okay? E a ideia é utilizarmos, se repararem, isto é novo, okay? Tem aqui na consola um Operating System Upgrade Package. Okay? Isto é absolutamente novo. E quando eu crio este mesmo sistema, isto na verdade é muito simples. É basicamente pegar nos binários de instalação do próprio Windows, okay? Pegar no ISO, passá-lo para disco e fornecer e criar um pacote à volta desses binários. Aqui não há necessidade nem é recomendável que vocês façam uma imagem personalizada, etc. Isto é a imagem base. É a imagem que vocês descarregam do site da Microsoft, colocam numa pasta e criam um pacote de upgrade à volta dessa mesma pasta. Posso-vos mostrar aqui, portanto, o que eu tenho, neste caso, são duas versões. Tenho aqui o detalhe. Portanto, a data source eu coloquei numa pasta no meu disco e lá está, foi copiar diretamente do media de instalação e depois é simplesmente dizermos como é que eu quero distribuir, como é que eu quero mandar para os distribution points, etc. E tenho o meu pacote de distribuição criado. O que é que eu tenho que fazer agora? Ao contrário de outros upgrades, em que geria isto através do software update point, não é? Sincronizava com o catálogo da Microsoft e descarregava um service pack, por exemplo, e depois era o próprio software update point e a gestão de updates aqui do Config Manager que faziam essa distribuição. Eu aqui vou fazer isto de uma forma diferente, que é, vou aqui às minhas task sequences, okay? Eu já tenho uma, mas já agora podemos criar mesmo, acho que não vai demorar, e se repararem, tenho aqui uma nova opção que é Upgrade an Operating System from Upgrade Package. Okay? Que vai já, portanto, isto é um template já com um conjunto de passos predefinidos para a atualização. Eu vou deixar o default, isto é só... portanto, o Upgrade Package, vou buscar então o media de instalação que eu tinha concluído. Okay? Qual é que é a edição que eu quero? Posso colocar logo aqui a Product Key. Ok? E a partir daí é uma task sequence como qualquer outra, com passos já definidos.
Desculpa. Esta versão que tens aqui está integrada com a MDT ou não?
Portanto, a pergunta é se esta versão está integrada com a MDT? Não.
Isto é out of the box
Config Manager, sim.
Okay. Já tem no MDT.
Sim. No Config Manager é novo nesta release.
Tem
sim.
O MDT integrado?
Não.
Para
não. Ok. Bom, eu vou cancelar. No fundo, o que ele vai fazer é isto, criar-me um pacote de upgrade. Eu já o tinha aqui definido e tenho aqui, então, os passos. Okay? Sendo que eu, nestes passos, depois posso dizer que, em vez de estar num pacote, ele vai buscar diretamente online, portanto, descarrega os binários e faz a atualização. Portanto, depois posso ter essas alterações também. Ok? E em termos dos upgrades, será isto. Portanto, a task sequence é aquilo que eu vos acabei de mostrar. Okay? Criamos o upgrade package utilizando media default, ou seja, aqui a ideia é não utilizar a mesma imagem personalizada, é a mesma imagem base. Distribuem para os distribution points e depois criam uma task sequence e fazem o deploy dessa task sequence. Portanto, o processo é concluído dessa forma. Uma coisa nova que vamos ter aqui é a parte de servicing. Os updates e o servicing, que é uma forma diferente de fazermos este tipo de upgrades. Portanto, os upgrades que falámos até aqui, em determinados cenários farão sentido, no cenário de atualização do próprio sistema, de versões anteriores do sistema operativo para o novo Windows 10, podem utilizar aquele package de upgrade. Se tiverem, lá está o feature set prolongado em termos de tempo, também poderá fazer sentido fazer a distribuição de um upgrade para uma nova release dessa forma. Se utilizarem os mecanismos de upgrades frequentes, okay, vocês podem olhar então para o modo de servicing. O servicing, a ideia é nós conseguirmos acompanhar a Microsoft enquanto ela vai fazendo releases de updates para o próprio SEO. Okay? E a ideia é, esta é uma abordagem diferente da espera dos service packs, dos community updates, etc, etc. Portanto, a ideia é eu criar um mecanismo de servicing que me permita gerir este mesmo processo. O processo será tão transparente quanto possível, e mesmo do ponto de vista do esforço administrativo, deverá ser tão transparente quanto possível. Os updates, na verdade, vêm da cloud. Okay. Eu vou ter o meu Service Connection Point ligado à cloud a ir buscar esses updates a distribuí-los. Okay? Portanto, a ideia é eu posso depois automatizar isto, recebo na mesma notificação quando há novos updates e depois posso definir onde é que eu quero implementar. Aqui é uma boa altura, por exemplo, para ter um ambiente de pré-produção, algumas máquinas numa collection de pré-produção, algumas máquinas numa collection de produção, e ir fazendo a gestão dessa distribuição a partir daqui. A ideia é que vou utilizar o mesmo processo de upgrade que tínhamos visto ainda agora, que me vai permitir também acompanhar o processo passo a passo sobre o que é que está a acontecer e ter reporting disso. E na base de dados do Configuration Manager ter report disso mesmo. E, portanto, a ideia é olharmos para o Windows como um serviço que vai ser prestado constantemente e vai ser atualizado, novas funcionalidades, etc. A ideia é fazermos, então, aqui a distinção entre o Long-Term Servicing Branch, okay? Portanto, a edição mais tradicional, e o Current Branch. Okay? E aqui a Microsoft designa o Current Branch e o Current Branch for Business, portanto, entre edições, e aqui podemos aplicá-las pré-produção, produção, como quiser. Okay? E, portanto, este será sempre um processo iterativo, ou seja, um processo que vai estar frequentemente a acontecer, de forma a manter a nossa plataforma, a nossa base de Windows 10 tão atualizada quanto possível. Portanto, isto é, no fundo, um exemplo daquilo que tem. Eu escolhi este screenshot porque tem uma série de informações. Quando vocês olham para o meu, pronto, tem um bocadinho menos. Não é? É, na verdade, quase patético, mas de qualquer forma este aqui vocês conseguem ver. E, portanto, podem ver o estado do vosso parque, de acordo com as várias edições, o que é que está implementado, que edições é que estão num lado, que edições é que estão no outro, e têm aqui, depois, isto vai crescendo à medida que vão sendo lançadas novas releases. Mais uma vez, vocês têm 12 meses de suporte entre cada current branch, digamos assim, a qualquer altura vocês podem fazer o upgrade. Não têm que o fazer imediatamente após sair, mas também não podem aguardar indefinidamente e manterem-se em cima daquela versão. Demasiado tempo. Isso, quando nós vamos aqui, portanto, a parte de servicing, tem mesmo aqui na parte de software library, tem aqui o Windows Dash Servicing. Okay? Mais uma vez, esta é uma funcionalidade que vai ser constantemente atualizada, 24 em 24 horas, se houver atualizações, vamos descarregá-las e vamos refleti-las aqui. Okay? Eu disse-vos que era patético, portanto, só tenho neste momento uma máquina. Isto foi um lab feito um pouco sem... Portanto, não com muito tempo de maturação, digamos assim. E eu consigo ver então as várias edições. Para além dessas edições, consigo ver o que é que está release ready, business ready, portanto, release ready e business ready, pré-produção, produção, é esse esquema, e o que é que está near end of life. Okay? E quantas máquinas é que vocês vão ter near end of life. E portanto, a ideia é vocês terem algum automatismo, ou grande parte desta gestão, é o próprio Config Manager que vai fazendo. Ok? Vocês controlam essencialmente este dashboard, ok? Vão controlando este dashboard e vão simplesmente garantindo que não vão tendo edições que já ultrapassaram o suporte. Vocês têm algum controlo sobre estas definições, até porque podem ver os updates que vão saindo. Eu acho que não tenho aqui nenhum, acho que ele ainda não atualizou. Ah, tenho. Aqui tenho os updates. Portanto, ver qual é que é o update que vai saindo. Isto é configurável, obviamente. E depois vocês podem criar mesmo o Servicing Plan. E ao criar um Servicing Plan, dizem o que é que querem que este dashboard faça e de que forma é que vocês querem gerir isto. Portanto, eu vou dar-lhe aqui um nome para este Servicing Plan. Qual é que é a collection? Onde eu vou querer olhar, e aí vocês podem inclusive separar isto por production e pre-production, okay? E definem com o que é que vocês querem trabalhar. Release ready, ou seja, o current branch, ou business ready, current branch for business. Como é pré-produção, será o release ready, okay? Após quantos dias, após a Microsoft ter publicado, é que vocês querem que o upgrade seja disponibilizado, okay? Vocês podem mesmo indicar, okay? Esperam um pouco após a saída e depois começa, o Config Manager começa a implementá-lo. Okay? Depois isto vai-vos permitir também controlar o deployment, mas aqui já entramos naquela parte onde são as settings que vocês também já tinham para qualquer deploy, não é? Portanto, como é que o deploy será definido, se querem uma deadline ou não. Ok? Qual é que é a user experience, okay? Se é notificado, não é notificado, etc. O package deployment, ou seja, a ideia é eu agarro o update automaticamente e coloco num package deployment. Portanto, e o sistema, a ideia é fazer isto automaticamente. Portanto, a Microsoft lança um novo update, eu pego nesse update, coloco num package deployment e depois é esse package que eu vou implementar. Portanto, basicamente é dizer, ter aqui um pacote que me vai guardar os servicing updates. Portanto, ok, podia criar um novo. E, portanto, agora é dizer como é que eu quero. Descarrego diretamente da internet. Portanto, isto é em tudo semelhante, a ideia é esta, é em tudo semelhante ao processo de gestão de updates que vocês fariam com o WSUS, por exemplo. Simplesmente, como o processo aqui vai ser implementado através de um mecanismo que vos vai dando as várias etapas e o reporting dessas várias etapas. Portanto, vocês aqui têm sempre muito mais informação, até porque, pronto, isto não é a mesma coisa que instalar um... Portanto, é sempre um pouco mais complexo do que instalar simplesmente uma virus definition ou algo do género. No fundo, sim. E trazem essa gestão aqui para a base de dados do Config Manager. Não é?
E aí, nesta parte que estavas a fazer agora, existe a possibilidade de ficar como available e não require?
Não, a ideia não é essa. A ideia é ir fazendo o deploy. Vocês aqui trabalham os timings. Okay? O que podem fazer é ter servicing plans diferentes para produção e pré-produção. Até porque depois vocês, quando vêm aqui à parte de monitoring, têm mesmo isto. E já agora, isto é novo. Portanto, isto já não foi um objeto que eu criei, isto é um objeto que existe. Portanto, tem a parte de Production Client Deployment, okay, com o detalhe. Okay? E o Pre-Production Client Deployment, portanto, podem ir acompanhando o estado das instalações a partir daqui. Também podem ver o Client Activity, o que é que está a reportar, quando é que está a reportar. Okay? E, portanto, podem acompanhar. Aqui o que eu quero salientar é mesmo esta distinção entre production e pre-production, até porque no próprio mecanismo de releases a Microsoft distingue isso mesmo.
Isso é disponível a nível cliente,
Luís? Hum?
Isso é disponível a nível
cliente? Via collection.
Ah, só via collection.
Pronto. Ok. E, portanto, será isto. Relativamente a outras questõezinhas, a arquitetura no Azure, muito honestamente eu aqui não tenho muito para vos dizer. É possível ter os site servers, os site systems no Azure? Sim, é possível. Portanto, o que vocês vão fazer é criar uma nova Azure VM, pegam no Windows Server com um SQL instalado, por exemplo, ele cria-vos a máquina virtual, vocês depois só têm que instalar por cima o Config Manager e definir como é que querem fazer. Podem ter uma estrutura totalmente no Azure, ou seja, com um site primário, com toda a vossa infraestrutura no Azure, depois a gerir máquinas, quer Azure VMs, podem ter uma infraestrutura no Azure a gerir as Azure VMs, podem ter uma infraestrutura no Azure a gerir as vossas máquinas on-premises, é possível também. Tem, por exemplo, um distribution point no vosso data center e é só isso. Okay? Passam a ter apenas esse componente no vosso data center, ou então fazem o inverso, né? Têm a vossa infraestrutura principal on-premises e colocam um distribution point do lado do Azure para fazer os deployments para as Azure VMs. Portanto, vocês aqui em termos de arquitetura são bastante flexíveis de definirem aquilo que pretenderem e que satisfaça no fundo as vossas necessidades e o estado em que vocês estão neste momento no Azure e que a vossa infraestrutura está no Azure. Portanto, obviamente, essa parte também é importante. Ok. O Config Manager hoje em dia é aquele produto considerado better together com o Intune. Okay? Até aqui, sempre foi possível integrá-los, mas acabávamos por tratá-los um pouco como duas plataformas distintas, em que eu fazia a gestão, se calhar, dos mobile devices no Intune e a gestão dos restantes clientes on-premises com o meu Configuration Manager. Essa integração foi afinada, okay? E hoje em dia provavelmente isso já não vai necessariamente fazer tanto sentido como faria anteriormente. A ideia é muito simples, eu não vos vou estar aqui a passar a parte de marketing outra vez. Vocês sabem que em termos de produtividade, os meus utilizadores agora andam em todo lado, eu tenho que os suportar, temos conceitos como o Bring Your Own Device, temos conceitos como... Vocês sentem na pele e, portanto, mais do que eu vos falar alguma coisa sobre isso, vocês sabem exatamente quais são os pain points aqui. O problema é simplesmente este. Vocês têm o Configuration Manager que faz um excelente trabalho para o ambiente on-premises, ok? Tudo o que está fora é mais difícil. Não quer dizer que não consiga ser gerido, mas é mais difícil e o Configuration Manager por si só vai ter alguma dificuldade em pegar nesses ambientes. Okay? A ideia é trazer aqui o Intune para chegar onde o Configuration Manager terá mais dificuldade em chegar e simplificar este processo. Essencialmente é isso. Portanto, o Intune pode ser implementado numa forma standalone, portanto, cloud apenas. Eu tenho o serviço, faço a subscrição e a partir daí faço o enrollment dos meus devices e controlo os meus devices através desta mesma subscrição. Ponto. Controlo é feito totalmente ao nível do Intune. Quando eu tenho uma infraestrutura híbrida, o que é que eu trago para o Configuration Manager? Portanto, ao integrar o Configuration Manager com o Intune, okay, não só me permite fazer tudo aquilo que eu já fazia on-premises com os meus clientes, mas também trazer para dentro da base de dados do Config Manager toda a informação que eu tenho sobre os restantes devices. Isto garante-me que eu centralize a informação, Esta parte é importante. Portanto, a minha infraestrutura é, na verdade, a totalidade da minha infraestrutura e eu na base de dados do Config Manager tenho essa informação. Para além disso, se vocês repararem aqui, eu alarguei o meu scope, ok? Porque só com o Intune estou limitado a um determinado número de equipamentos, ou um determinado tipo de equipamentos, nomeadamente versões de sistema operativo, etc. Só com o Config Manager também estou algo limitado relativamente àquilo que consigo fazer quando junto os dois. Neste momento consigo cobrir basicamente todas, ou quase todas as opções que existem no mercado neste momento. E uma infraestrutura híbrida é essencialmente essa, ou seja, eu estabeleço uma ligação entre o Config Manager e o Intune. O Intune faz o servicing destes equipamentos e a informação é transferida para o Config Manager, sendo que a componente de gestão vai estar no Config Manager também. Portanto, a ideia é construir toda esta solução em cima daquilo que já temos, em cima da solução que já temos, continuar a fazer aquilo que fazemos, mas estender essas funcionalidades a um leque mais alargado de dispositivos, ok? Mantendo sempre os mesmos critérios de gestão que eu já tenho com o Configuration Manager. Okay? De forma muito, muito rápida, até porque estamos a ficar sem tempo, neste momento esta integração vai ser feita através da subscrição que eu configuro aqui. Okay? Tenho a minha subscrição que criei do lado do Intune. A ideia é trazer essa subscrição e configurá-la para as várias plataformas que posso ter. Se for as propriedades, consigo ver, okay, alguma customização. Portanto, quer para o processo de enrollment, que pode ser feito via Intune, e eu posso preparar a experiência do utilizador de acordo com aquilo que defino aqui, como é que o Intune, com que site é que o Intune vai falar, ok? Informação de contacto, posso inclusive... Portanto, toda a personalização que eu conseguia fazer no Intune, consigo fazê-la aqui também. Quem é que vai ser o responsável pelo enrollment, se tenho funcionalidades como a autenticação multifator, etc, etc. Isto vai-me permitir, portanto, começar a falar com o Intune. Já agora, uma questão importante ao nível dos site systems. Houve aqui uma alteração, portanto, eu tinha um Intune Site System que me fazia a comunicação. Neste momento, essa comunicação é gerida por este senhor aqui, o Service Connection Point. Okay? Simplesmente uma nova designação. Okay? Não há muito a dizer. Online, ligação persistente. Poderia ser offline, ligação on-demand, e a partir daí fazer a sincronização nessa parte. O que é que isto me permite fazer? Permite-me fazer depois coisas como vir aqui a Asset and Compliance e na parte de Compliance Settings, por exemplo, definir logo as minhas... os meus perfis, por exemplo. Ok? Os perfis de ligação de moto, os perfis de... os recursos, portanto, isto, os devices podem depois aplicar cada um destes... políticas, digamos assim. Okay? Como é que eu vou criar um enrollment profile para dispositivos Windows, por exemplo, e facilitar, neste caso, a forma como os utilizadores fazem o enrollment no Intune, e dessa forma também simplificar esse processo e aplicar imediatamente um conjunto de configurações base a isso mesmo. Isso vai-me trazer para o lado do Configuration Manager a gestão desses dispositivos, que até agora eu só conseguia fazer com a integração do cliente. Uma outra novidade, e esta bastante interessante, é que eu neste momento passo a conseguir fazer a gestão também de dispositivos Windows 10 via Mobile Device Management, MDM. Okay? Quando eu ativo isto, Tenham só atenção que toda a configuração deixa de estar no Intune, passa a estar no Configuration Manager. Portanto, toda a parte de configuração, das políticas de configuração, aquilo que vimos ainda agora, portanto, passam a estar do lado do Configuration Manager. Isto permite-me depois trazer para o Configuration Manager como o device wipe, o retire, enviar aplicações, definir configurações, portanto, tudo aquilo que eu fazia também do lado do Intune passa a fazê-lo do lado do Configuration Manager. Okay? Tenham só atenção, efetivamente, que a partir desse momento essa configuração deixa de ser feita do lado do Intune, passa a ser feita do lado do Config Manager. O que é que eu preciso fazer? O dispositivo tem que fazer o enrollment ao nível do Intune ou no próprio enrollment point, ok? Portanto, com o site system para fazer o enrollment on-premises. Portanto, o dispositivo faz o enroll, aquele utilizador pega no dispositivo e confirma o enroll para a gestão. E a partir daí, tudo o que eu defini nos resource access profiles, nas definições, etc., eu vou imediatamente, a partir do management point, ok? Ou a partir do... a partir primeiro do management point e depois as aplicações são instaladas no distribution point. Não instalei cliente. E não tive que o fazer. Isto tanto é aplicado em máquinas que estão on-premises na minha rede corporativa como em máquinas que estão no exterior. Ou vêm pela minha rede corporativa ou vão pelo Intune. Okay? Uma coisa importante foi simplificar também o processo de enrollment. Um desses processos de enrollment passa pelo Active Directory Join, que é a forma mais automática que eu tenho de fazer o enrollment. Basicamente, eu posso configurar o Active Directory Join para que um utilizador possa ir às propriedades num dispositivo Windows 10 e associar-se a um workplace e, neste caso, associar-se a uma conta na AD do Azure, na Azure AD. Tenho depois a sincronização com a minha infraestrutura interna, com a minha Active Directory interna, para sincronizar essas mesmas contas. E a partir do momento em que aquele utilizador fica registado com uma conta na AD do Azure, faz o login neste dispositivo e automaticamente o dispositivo é feito o enroll no Intune. E este processo é, pura e simplesmente, transparente para o utilizador. Sendo que... Neste caso concreto, vocês podem, inclusive, ter acesso a esta informação na própria out-of-the-box experience, quando ele, pela primeira vez, liga o seu dispositivo, o seu portátil, o que seja. Portanto, vocês fazem o deploy do sistema operativo e, na primeira utilização, isto vai ser mostrado ao utilizador, ok? Temos a possibilidade de fazer o Join Azure AD, ele tem já uma conta criada na AD do Azure. A partir do momento em que ele faz login com esta conta, vamos perguntar se o PC pode ser gerido ou não. Okay? E a partir daí ele vai registar o dispositivo associado à conta do utilizador na Azure AD e faz o auto-enroll no Intune. E já não há rigorosamente mais nada que o utilizador tenha que fazer para ter um equipamento totalmente gerido e acesso aos recursos corporativos que essa gestão lhe vai permitir também. Okay? Isto é válido em cenários em que o device é da própria organização, mas também é perfeitamente válido em cenários de BIOD. Okay? Portanto, e esta é a forma mais simples. A partir do momento em que ele faz o enroll... Okay, basicamente vamos ter o device, ok? Eu não vos consigo mostrar, também já não vamos ter tempo, já ultrapassamos o tempo, na verdade, mas basicamente o dispositivo vai ficar aqui, nos mobile devices, e a partir daqui eu posso depois aplicar-lhe as políticas e as definições de compliance que pretendo. Okay. Okay. Só para terminarmos muito rapidamente, novas funcionalidades. Lá está, vocês depois no final do dia vão ter uma sessão onde vão ter a Enterprise Mobility Suite, que bastante mais em detalhe. Coisas novas no Intune, na última release do Intune, também a 15.11. Okay. Suporte para macOS. Okay? Neste momento tenho, quer o Intune, quer também o Config Manager, a fazerem o suporte a dispositivos macOS a partir da versão 10.9. Ainda estou algo limitado no conjunto de funcionalidades que consigo gerir, mas pelo menos já vou conseguir algumas coisas. Portanto, requisitos de password, o screensaver, etc, etc. Isso é válido quer do lado do Intune, quer do lado do Config Manager. Portanto, o processo de enrollment é relativamente simples. A ideia é o utilizador ir a este endereço, portal.manage.microsoft.com, okay? Os seus dispositivos, fazer um enroll de um novo dispositivo, okay? E a partir daqui basicamente eu tenho isto. Quer do lado do Configuration Manager, a partir do momento em que eu tenho uma infraestrutura híbrida, eu vou passar a ter, portanto, na parte de compliance, Assets and Compliance. Na parte de compliance vou ter, por exemplo, aqui a possibilidade de definir configuration items. Portanto, toda a parte de compliance é do lado do Configuration Manager, será por configuration items. Okay? E agora com esta versão eu já tenho a possibilidade de settings for devices managed without the configuration manager client, iOS e macOS X. Okay? Neste caso, portanto, se as plataformas forem macOS X, via Mobile Device Management, portanto, posso definir políticas de password, okay? Um custom profile, e depois aplicações, compliance de aplicações, o que é permitido, o que é que não é permitido. Okay? Portanto, as definições de password, okay? E vou forçar esta, posso forçar, posso só verificar por compliance ou posso mesmo forçar estas definições, ok? A lista de aplicações non-compliant, a lista de aplicações compliant, posso fazer o remediate também, ok? E um perfil de configuração específico, onde eu posso editar settings na própria configuração. Todas estas opções vão estar também do lado... do lado aqui do Office 365, por exemplo. Okay, quando tenho a subscrição de Intune, ao fazer esta configuração por aqui, portanto, ou por um lado ou por outro, eu vou ter as mesmas opções. Portanto, aqui tenho... não, desculpem. Eu neste caso não tenho o suporte do serviço, mas posso vir aqui à administração do Intune, desculpem. Acho que já tenho aqui a... Ah, ok. Ok, tenho aqui, desculpem. Posso criar então uma política, ok, tenho que reautenticar, desculpem. Só para... garantir que termino o mais rapidamente possível. Ok. É só para ver que daqui em termos de políticas posso criar as minhas configuration policies. Ok. Adicionar. E ao adicionar uma configuration policy, já tenho aqui as opções de macOS X. Okay? Okay. Tenho também o perfil do certificado, aqui tenho um pouco mais, okay? Mas basicamente são as mesmas opções. Okay? General configuration, create a policy, e é aqui que eu vou ter depois as políticas de password, etc. Portanto, tudo isto posso definir como uma política para os meus dispositivos Mac, que vai ser aplicada depois de eles fazerem o enroll na minha infraestrutura. Bom, muito rapidamente, só para terminarmos então, e agora prometo que é desta. Desculpa, está aqui. Outras novidades que temos é o acesso condicional ao Exchange Online, onde eu consigo definir uma política e vários níveis, várias condições nessa política, E no caso de uma tentativa de acesso ao recurso, eu vou avaliar a política, se estiver non-compliant, eu vou bloquear esse acesso ou posso definir uma quarentena para esse dispositivo e aplicar os settings correspondentes. Portanto, basicamente é isso. O utilizador tenta aceder ao e-mail, enquanto não corrigir os problemas, posso não o deixar. Ou então, faço o remediate, o próprio Intune pode-me fazer o remediate aplicando as settings. Portanto, a ideia é conseguirmos ter uma gestão unificada dos meus dispositivos mobile e dispositivos não mobile, digamos assim, e portanto a ideia é ter um conjunto de ferramentas que me permitam fazer a gestão do meu parque de uma forma eficiente e da forma que torne os meus utilizadores produtivos e com isso trazer vantagens à minha organização. Ok? Estes são os slides que temos que mostrar. Cursos da Microsoft Virtual Academy para mais informações. Trials para estas tecnologias. Ok? Muito obrigado.